Nós vamos continuar evangelizando. Nós temos uma ordem, nós temos uma demanda, nós temos um imperativo dado pelo Senhor Jesus para que nós possamos ir em todos os lugares. Nós vamos continuar indo à Cristolândia, no Rio de Janeiro, nós vamos continuar indo ao interior do Brasil, nós vamos continuar indo à Ucrânia, nós vamos continuar enviando gente para a Turquia, para a África. Mas eu quero dizer para vocês que não é fácil. A vida cristã e ser de Jesus não é fácil. Existe todo um arcabouço, uma artimanha, uma luta espiritual tremenda para que você desista. No final dessa viagem missionária de treinamento e de ministração às igrejas, do norte até o sul da Itália, eu terminei numa reunião em que eles fizeram às 10 horas da noite uma fogueira. E naquela fogueira algumas pessoas puderam expressar naquele congresso o que elas estavam sentindo. Eram pessoas, na sua grande maioria, crentes. E todas as palavras que eu ouvi, talvez não sejam diferentes das palavras que você poderia falar, palavras de luta, palavras de dificuldades, de crises, de como é difícil uma pessoa se manter firme na fé. Aqui parece tudo tão fácil, não é? Nós estamos juntos, estamos reunidos, nós temos boa música, nós temos bons músicos, nós temos pastores, ministradores, e parece tão fácil, mas quando nós passamos aquela porta, nós começamos a ver e a vivenciar uma guerra e uma batalha muito grande. Foi muito difícil ver uma igreja em Milão ser fechada pelo Estado, dias antes de nós chegarmos lá. E eu recebi aquele pastor que alguns anos atrás estava no Seminário do Sul, com muita dor no coração, porque eles queriam cultuar a Deus. Mas havia todo uma artimanha, uma força que milita contra a igreja. E que não apenas militava, mas que milita contra a igreja. Isso não se dá só ali, no grande poderio da Itália, ou na França, ou na América, ou na África. Isso se dá em todo lugar que a igreja está estabelecida. Mas eu quero declarar para você, em nome de Jesus, que o Senhor vai continuar fazendo milagre na sua vida. O Senhor vai continuar te dando vitória. E eu disse pela manhã que eu me lembrei de dois homens de Deus, e que o Espírito me trouxe com muita clareza. Um deles foi Paulo, e falei sobre Paulo de manhã um pouquinho, uma síntese sobre sua vida, sua história. Mas há um outro homem, por sinal os dois morreram em Roma. Aquele país tem uma questão muito importante, muito séria com o Evangelho e com o Novo Testamento. O outro homem, além de Paulo, foi Pedro. E se há alguém que parece com você e comigo, é esse tal de Pedro. Pedro não era fácil, mas você também não é. Você pode me ajudar a pregar e dizer para quem está do seu lado: você é uma pessoa difícil. Não, marido, não aproveita não. Eu estou vendo você. Eu estou te vendo aqui, eu conheço ela desde criança, não faz isso não. Você é uma pessoa difícil. Mas depois está todo mundo convidado, já que a gente está falando da Itália, todo mundo convidado para comer uma pizza. Olha aí, cada um paga a sua e está tudo certo. Aliás, lá na Itália é uma overdose de massa, não é? É o primo prato, é o segundo prato, é pizza de manhã, de tarde, Clóvis, de noite também. E eles ainda perguntam assim, quer macarrão? Mas abra a sua Bíblia para a gente ver um pouquinho da história da vida desse personagem chamado Pedro. Simão. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Versículo 31. Ele já tinha sido chamado por Jesus para ser apóstolo. E Jesus sabe quem ele chama. E uma coisa ele tem certeza: ele não chama gente perfeita, por uma razão muito simples. Não tem, meus irmãos, gente perfeita. Ele estava no norte, na Galileia, porque havia sido rejeitado na sua terra. E ele começou a chamar os primeiros discípulos, os 12. E ele viu um pescador de nome Pedro, e ele vai até ele, faz um convite depois de uma experiência, e Pedro começou a seguir Jesus. Pedro era um cara muito impulsivo. A impulsividade fazia parte da vida, da personalidade de Pedro. Se nós fôssemos estudar a psicologia ou a personalidade de Pedro, nós encontraríamos uns traços interessantes. Pedro era um cara reativo. O reativo é aquele indivíduo que imediatamente reage quando é acionado. Eu não sei, eu acho que aqui no nosso templo, na internet, não tem ninguém assim. Reativo, impulsivo. E ele fazia algumas coisas muito interessantes. Ele passou 3 anos comendo junto com Jesus, 3 anos ouvindo Jesus, 3 anos orando com Jesus, e ele era o cara do time mais íntimo. Não me pergunta por quê, qual é a teologia disso, mas tinham 3 dos 12 que andavam mais perto. Toda vez que Jesus queria ter uma experiência muito particular, ele não levava todo mundo, ele levava Pedro, Tiago e João. Repete comigo, ele levava quem? Pedro estava sempre dentro. Pedro estava sempre ativo. Mas Pedro tinha um problema, que eu tenho certeza também que não é o seu problema. Ele tinha uma língua, uma boca. Pedro falava muita besteira. Eu sei que você não faz isso, mas Pedro fazia. Esse Pedro não vale nada. Mas aconteceu um dia específico que ele extrapolou tudo que podia. E aqui é que a gente vai ver como que é difícil uma pessoa permanecer no trilho. Ele estava 3 anos com Jesus. Ele tinha a experiência de ouvir as melhores palavras, as melhores histórias. E mesmo assim, Pedro fraquejou. E Lucas 22, 31, eu quero que você preste atenção, porque eu vou pular um pedaço do texto e vou para outro no mesmo capítulo. O verso 31 diz assim: Jesus falando com ele, e olha que palavra dura: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Olha o pedido de Satanás a Jesus. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, isso aqui é difícil, fortaleça os seus irmãos, Pedro. Mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para morrer. e para a morte. Jesus respondeu: eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece. Mesmo capítulo, vai para o versículo 54, mesmo capítulo, Lucas 22. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. E Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, se sentaram ao redor dele. Pedro sentou-se com eles, e uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, eu não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava sentado com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E falava ele ainda quando o galo cantou, e o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará três vezes. E agora nós vamos entrar numa reflexão muito pessoal e fazer um paralelo entre a vida desse homem chamado Pedro e a nossa, a minha e a sua. Quando eu olho a vida de Pedro e vejo que Pedro foi para o buraco, Pedro caiu na fé, Pedro esmoreceu, gente, Pedro se afastou. Aqui está um momento terrível da biografia deste homem tão importante na história da Bíblia e do Novo Testamento. É fácil pensar que eu e você decepcionamos a Jesus, mas Pedro, aquele que ficou ali com ele 3 anos, que largou tudo, e ele disse a Pedro: Pedro, você não será mais pescador de peixe, você será pescador de gente. E Pedro foi, Pedro obedeceu. Pedro se colocou em defesa de Jesus algumas vezes. A gente fica pensando como é que este homem conseguiu fazer o que está aqui nesse texto de Lucas 22. Mas eu quero mostrar para você que a queda na vida de umas pessoas e de algumas pessoas, ela pressupõe passos. Ninguém cai na fé, na desesperança, na fraqueza espiritual da noite para o dia. As coisas vão acontecendo. E Pedro deu o seu primeiro passo. O primeiro passo que ele deu foi o passo da arrogância. Quando Jesus está falando com ele, e Mateus 26 vai declarar isso, é um outro evangelista falando da mesma coisa. Jesus está falando sobre a sua morte, Jesus está falando sobre a sua prisão, sobre o seu sacrifício, e Pedro toma a palavra com a sua impulsividade e diz assim: não, nós não vamos deixar isso acontecer, e eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto para morrer por ti. E Pedro estava sofrendo do maior engano que uma pessoa pode sofrer. Presta atenção, olha para o pastor e eu vou declarar para você qual é o maior engano que uma pessoa pode sofrer. É quando ela está absolutamente errada de quem ela é. Quando ela não se conhece, quando ela pensa ser uma coisa que na verdade ela não é. E Pedro olhou para ele e disse: eu consigo, eu chego lá, eu não vou nunca te abandonar, se precisar, eu vou dar a minha vida para morrer pelo Senhor. O primeiro passo da queda de uma pessoa chama-se arrogância. E quando eu falo da queda de uma pessoa, estou falando da nossa queda. Que Deus nos livre. Mas o coração arrogante, a pessoa soberba, aquele que pensa que é o que na verdade não é, aquele que tem um juízo sobre si mesmo absolutamente equivocado, ele dá o primeiro passo para ele cair, mas veio o segundo. Quando Jesus foi preso, o texto declara que Pedro começou a seguir Jesus à distância. É emblemática essa palavra, é forte isso aqui. Aquele que estava tão perto ficou tão longe. Aquele que era discípulo, que ia na intimidade de Jesus, agora ele está distante. Versículo 54 diz: ele começa a seguir Jesus de longe. Cuidado, meu irmão, minha irmã, você que diz amar a Jesus, que diz ter tido uma experiência com Jesus. Quando a gente começa a se distanciar dele, a gente não tem tempo para falar com ele, a gente não tem tempo para ouvi-lo, a gente não tem tempo para adorá-lo, nós começamos sem sentir a ficar distante dele. Qualquer um de nós, qualquer um de vocês na internet, ou qualquer um de vocês aqui, qualquer um de nós é capaz de nos afastarmos lentamente, sem percebermos que estamos nos afastando. É aquela oração que você já não faz mais, é aquela Bíblia que você não abre mais, aquela porta do quarto que você não fecha, aquela experiência que você não tem mais, e os dias vão passando. Eu costumo colocar nas minhas devocionais a data que eu estou lendo a palavra. Eu não sei se você faz isso, mas às vezes eu fico muito incomodado comigo mesmo. Porque talvez eu não devesse ficar um, dois ou três dias sem estar perto da voz dele. Eu não posso e você não pode. A gente se esquece, comece a anotar aquilo que você está fazendo. E chega amanhã, você acorda tão rápido que você não tem tempo para orar. E vem o meio do dia, e vem a tarde, vem a noite. E à noite você está tão cansado que você esquece de dobrar os joelhos. E o problema é que a gente começa a fazer o que Pedro fez, o seu segundo passo, seguir Jesus à distância. Isso aqui é uma imagem muito emblemática do que está acontecendo. Mas ele deu ainda um terceiro passo. Havia uma fogueira no pátio da casa onde Jesus seria julgado pelas autoridades de Israel. E naquela fogueira se sentaram algumas pessoas que Pedro não devia se sentar com elas. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Há pessoas nesse mundo que você não tem como sentar com elas. Você não tem como fazer acordo com elas. Elas não querem Deus, elas não ouvem sobre Deus. E ao invés, muitas vezes, de você influenciá-las, elas influenciam você. Ao invés de você ser uma bênção para elas, elas acabam trazendo alguma palavra difícil. E Pedro se sentou na frente da fogueira. Havia uma fogueira. A fogueira para aquecer a noite em Jerusalém. E ele sentou ali, sentou com gente errada. Eu queria nessa palavra abrir um parêntese. Eu não sei para quem eu estou pregando isso, mas eu sei que o Espírito tem uma palavra direcionada para você. Cuidado com quem você tem se sentado. A Bíblia diz assim: não se assente em rodas de escarnecedores. Cuidado com o tempo que você está investindo com quem não vale a pena. Às vezes o diabo está roubando o teu tempo. Você não está evangelizando ninguém. Você não está falando de Deus para ninguém. Você não está sendo sal da terra para ninguém. Mas o inimigo está roubando o teu tempo com gente que não vale a pena. Presta atenção. Do lado de quem você tem se sentado e com quem você tem investido o seu tempo. O primeiro passo para esse homem na sua queda foi arrogância. O segundo foi começar a se distanciar de Jesus. E o terceiro, ele começou a sentar com gente errada. Ele começou a entrar na roda que ele não deveria ter entrado. Mas veio um quarto passo que Pedro deu. Ele mentiu. Eu quero desafiar você a não mentir por brincadeirinha. Provérbios fala sobre isso. Você não precisa mentir para justificar absolutamente nada. A mentira não pertence aos filhos de Deus. Não minta. A mentira não te leva a lugar algum. A mentira não te defende. E toda vez que você mente, você precisa de uma outra mentira para tentar corrigir a mentira que você disse. E a Bíblia diz uma coisa muito séria sobre mentira e sobre mentirosos. Ela diz que o diabo é o pai da mentira. Enquanto o nosso Senhor Jesus é a verdade, o caminho e a vida, Satanás é o pai da mentira e ele vai convidar você o tempo inteiro a que você minta. E aqui você minta até para você mesmo. Há um mecanismo na mente do ser humano que de tanto que ele conta uma mentira, num determinado momento, ele começa a acreditar na mentira que está contando. Isso é um mentiroso quanto mais, cuja mente adoeceu. E quando aquela pessoa chegou perto de Pedro, e a mulher reconheceu, disse: você é galileu, você andava com Jesus. Ele disse: não, ele mentiu. Observe que eram 3 anos depois de ter andado com Jesus, 3 anos no ministério, mas vejam como é fácil cair, como é fácil se equivocar, como é fácil se afastar. Por isso que Jesus tinha dito para eles no jardim: velem comigo. Vocês não podem orar nem uma hora comigo, não podem ter intimidade. Orem para que não entrem em tentação. Qual é a tentação que Jesus está se referindo? É a tentação de deixá-lo. Quando você sair daqui, algumas coisas na televisão, algumas coisas na sua rede social vão convidar você a se afastar de Jesus. Vão convidar você a colocar em xeque toda a palavra de Deus que você está ouvindo nessa noite. Vão convidar você a esquecer todos os louvores que você tem dado a Deus no culto de hoje. Mas eu quero declarar, e que você declare em nome de Jesus, que essa palavra e que esse louvor e que este momento de adoração permaneça na sua vida e seja alimento. Mas Pedro, o nosso personagem, ele começou na sua arrogância a se afastar e seguir Jesus de longe. Ele senta na roda dos escarnecedores, ele mente e ele nega. E Jesus disse para ele: você vai me negar hoje, Pedro, 3 vezes. E ele está no pátio da casa. E quando a terceira pessoa disse para ele: é você, ele negou. Mas há um detalhe que o evangelista Lucas e só ele observam. Registram, versículo 61. Quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, naquele momento, Jesus passa preso e amarrado pelo mesmo pátio e olha para ele. E quando olha para ele, diz a palavra de Deus que então Pedro desmonta nele mesmo, começa a chorar, porque os olhos de Jesus, o olhar de Jesus, foi uma pregação no coração de Pedro, sem que Jesus tivesse dito uma palavra. É como aquele pai ou aquela mãe que, querendo advertir seu filho sem poder falar nada, ele olha. Jesus olhou para Pedro passando de largo e vendo ali Pedro negando pela terceira vez, e a Bíblia diz, e a Bíblia declara, que o Senhor Jesus olhou para ele e ele começa a chorar. Aqui se estabelece o fundo do poço de alguém que foi chamado para ser discípulo, de alguém que foi chamado para pregar o evangelho, ser pregador de almas, de alguém que foi chamado para ser uma referência. Mas agora Pedro está absolutamente decepcionado com ele mesmo. O choro, diz a Bíblia, que o choro de Pedro era amargo. Havia uma amargura. Você já chorou amargamente? Você que é crente, já chorou arrependido? Por alguma coisa que você não devia ter feito? Por alguma coisa que você não devia ter dito? Por algum caminho que você não devia ter entrado? E agora Pedro está destroçado na frente da fogueira. Estava chegando a madrugada. Ele deu 5 passos, que eu acabei de mencionar, até que ele negasse o Senhor. Ele começou com arrogância, ele passou por distanciamento, ele sentou com gente errada, ele mentiu, até que ele negou, e ele chora. Naquele momento ele sai. Naquele momento ele sai e você diz assim: e agora, Pedro? E agora, pastor? O que vai acontecer com este homem? Você acha que o dia que ele negou a Jesus no pátio foi o fundo do poço? Você acha isso? Não foi. Sabe por quê? Olhe para mim. Tem sempre um lugar mais fundo que o pecado pode te levar. Há uma palavra na Bíblia fortíssima que diz assim: um abismo chama outro abismo. Abismo é coisa profunda. Quando eu olho esse cenário da história de Pedro, eu digo assim: chegou no fundo do poço? Não chegou, não. O fundo do poço ainda estava por vir. E agora quero convidar você que nós leamos juntos uma outra passagem da Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 21. E talvez você esteja decepcionado, pensando: pastor, mas eu achei que a negação de Pedro foi o pior que ele podia ter passado. Não foi. Havia ainda algo pior. Versículo 3. Pedro tomou uma decisão. Uma decisão completamente contrária à vontade de Deus. Porque Deus foi explícito: Pedro, Pedro, você não vai mais pescar peixe. Você vai ser pescador de gente. E o versículo 3 do capítulo 21 do Evangelho de João começa Pedro dizendo: eu vou pescar. Ele já tinha chutado todo o balde da sua vida espiritual. Eu vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, já ressurreto dentre os mortos, já tinha sido crucificado, já estava vivo novamente, e agora está na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. Ele disse: lancem a rede do outro lado, ou ao lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram, não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia, e quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Peixe sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabam de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Disse Jesus, e Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, entenderá ou estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Uma das características de Deus é que ele é insistente. Ele foi atrás dos caras. Ele podia ter feito o seguinte: vou arrumar mais 12. Eu vou arrumar outros 12, eu vou arrumar um outro Pedro, eu vou arrumar um outro cara, porque esses aqui, que eu treinei 3 anos, eles me abandonaram, eles me enganaram, eles foram embora, eles me decepcionaram, eu não quero negócio com essa gente. Mas ele foi atrás deles. Gente, louvado seja Deus que vai atrás de nós quando nós fraquejamos. Você pode glorificar ao Senhor por isso. Ai de mim, ai de você, ai de nós, se ele não vai atrás de nós, se ele não insiste conosco, se ele não tem persistência com a gente. Ele não desiste de você. Ele já era para ter desistido de mim, de você, mas louvado seja Deus, ele não desistiu. Aleluia, meu irmão.
Aleluia! 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 Eu já fiz e você já fez tanta coisa errada que ele tinha que ter desistido da gente. Ele mandou a gente para um lado, a gente foi para o outro. Ele deu ordens expressas, você desobedeceu e eu desobedeci. Ele talvez tenha dito para você: você não vai pescar mais, eu não te quero nesse lugar, eu não te quero nesse trabalho, eu não te quero nessa situação, eu não te quero nesse negócio, e você continuou. Quantas vezes ele disse para você: eu quero você perto, eu quero você junto, e você e eu, na nossa arrogância, achando que nós nunca íamos desistir, nós decepcionamos Jesus. Ó, Deus, tem misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, mas ele sempre aparece na praia do recreio. Ele tem aparecido aqui constantemente, ele tem aparecido nessa casa de oração, ele tem aparecido lá na tua casa, e você decepciona ele, ele aparece, você não ora, ele aparece a si mesmo, e você não pega na Bíblia, ele aparece, e você desobedece, ele aparece. Ele chegou lá na praia, e os caras estavam fazendo aquilo que não era para fazer, estavam pescando. Mas sabe o que acontece? Quando a gente está fora da vontade de Deus, não tem peixe. Diz a Bíblia, ficaram a noite inteira jogando a rede para o lado esquerdo e não conseguiam peixe nenhum. Mas eram caras experientes, pescadores experientes, gente experiente. Como é que pode? Não vem nenhuma sardinha. Não vem nenhum peixe comum. Ao mar da Galileia, cadê o peixe? O peixe não veio, não veio. Olha, guarda no teu coração, quando você está fazendo alguma coisa que não é do centro da vontade de Deus, não tem peixe. Mas ao invés dele desistir da gente, ele chegou na beira da praia e começou a gritar. A Bíblia diz que num primeiro momento eles não reconheceram, não podiam reconhecer, tinham desobedecido, estavam fora do propósito de Deus, vacilantes, com a fé fraca, como qualquer um de nós pode ficar. Eles não reconheceram Jesus. Toda vez que nós estamos fraquejando, toda vez que nós estamos nessa situação como eles estavam, nós também não reconhecemos, nós não sabemos quem está falando com a gente, nós ficamos em dúvida, é voz de Deus, é voz do meu coração, é voz do diabo, eles não sabem. E Jesus ali na praia disse o seguinte: joguem a rede do outro lado. Quem é esse cara na praia? Eu não estou reconhecendo, quem é ele? Eu sou pescador, eu trabalho nesse ofício há muitos anos. Tinha gente que estava ali, que tinha indústria de pesca, tinha barcos, não um só, como os filhos de Zebedeu. E tem um outro problema aqui com Pedro, que eu quero dizer aqui para os nossos pastores e para quem é líder. Quando um líder está fora da vontade de Deus, ele sempre arrasta outras pessoas. Pedro não foi sozinho, Pedro não foi pescar sozinho, Pedro levou gente, e era gente apostólica. Sabe o que significa isso? Quando uma pessoa está fora da vontade de Deus, e ela tem influência, um líder, alguém que lidera, quando não está nas mãos de Deus, é um perigo. Alguém que lidera quando não está nas mãos de Deus é um perigo. E Pedro levou gente com ele, arrastou gente com ele. E naquela hora começou a mudar a coisa, mas tinha Jesus que fazer dois tipos de tratamento. Ele tinha dois grupos para tratar, ou duas áreas para tratar. Ele tinha os apóstolos, os desobedientes discípulos que voltaram a pescar. Então ele disse assim: eu vou agora dar uma lição de amor. Vocês não merecem, mas vocês vão jogar a rede para o outro lado. Vocês não merecem, mas eu vou dar uma oportunidade. Vocês desobedeceram, mas eu vou lhes mostrar um caminho novo. É assim que Deus faz com a gente, é assim que a gente vê o Senhor a cada dia. A Bíblia diz, sabe o que aconteceu hoje de manhã quando você acordou? Uma coisa muito importante aconteceu na minha vida e na sua vida. As misericórdias do Senhor se renovaram. E a palavra de Deus declara que porque as misericórdias do Senhor se renovaram, essa causa, e por causa disso, eu não sou consumido, você não é consumido, nós estamos aqui cultuando por causa da misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Você, como eu disse hoje de manhã, você é um milagre. Nós éramos para estar mortos, distantes, banidos, mas Ele nos salvou. Ele foi nos buscar na praia. E quando os discípulos puxaram a rede, 153 peixes grandes. Quando é vontade de Deus, aí tem peixe. Alguém perguntou, pastor, por que 153? E aí você vai para os comentaristas bíblicos, para os teólogos, para os pesquisadores, tem um monte de explicação. E sabe qual é a verdade? Eu vou te dizer, eu não sei. Eu sei lá porque foi 153 peixes, podia ter sido 152, 139, 147. O negócio é o seguinte, 147 era nome de carro. Olha, a verdade é a seguinte, foi 153 porque era a capacidade do barco. Se o barco fosse maior, tinha mais peixe. Sabe o que isso nos ensina? Ninguém pode carregar o que não consegue. E às vezes você quer uma coisa, você quer uma bênção, você quer que Deus faça um milagre, mas às vezes você não está preparado, não é a hora, não chegou o momento, você não vai aguentar com 153. Então Ele espera a hora certa e Ele te dá. Deus abençoa na hora certa. Deus abençoa na hora certa. Só vai ter peixe, a quantidade de peixe que o teu barco aguenta carregar. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, essa palavra é só para quem aguenta carregar. Se você não aguenta carregar essa palavra, e você está na altivez dos seus pecados, ela vai se perder no mar. Mas se você aguenta a palavra de Deus, o que Deus está falando para você, Ele vai honrar a tua vida. E os caras pegaram, aí você vê a personalidade do cara. A gente é crente, mas trabalhar a personalidade é um negócio difícil. O que aconteceu? Quando João, e foi João a quem o texto chama de discípulo amado, reconheceu, ele reconheceu que aquela ordem, aquele jeito de falar, aquele homem que estava na praia, era o Senhor ressurreto. Ele disse, é o Senhor. Sabe o que Pedro fez? Pedro botou a capa e pulou na água. Ora, o barco estava vindo, mas ele não aguentou. Isso é que é ser impulsivo. Isso é que é ter um grau de ansiedade que não aguenta o barco chegar. Talvez sua vida esteja assim, não é? Você está sofrendo de ansiedade que não aguenta esperar o barco chegar. Espera que o barco chegue. E talvez você esteja gastando energia. E Pedro pulou, se molhou todo, foi até ele. E quando eles chegaram juntos na praia. O que tinha na praia? Uma fogueira. O que Deus está fazendo aqui, psicólogos? Psicólogos de plantão, médicos, doutores, inteligentes do comportamento. O que Deus está fazendo aqui? Deus está trabalhando a memória de Pedro. Foi na frente de uma fogueira que você me negou. Agora na frente dessa fogueira você vai ser restaurado. Aquela fogueira era dos homens, essa fogueira fui eu que fiz, é fogueira de Deus, onde eu vou te apurar. Tem fogueira na nossa vida que foram os homens que colocaram, como aquela da casa do pátio de Caifás. Fogueira dos homens queima, fogueira de Deus purifica. E ele montou uma fogueira. Jesus, eu gosto do senso de humor de Jesus. Jesus é tão interessante, porque o próprio Pedro, quando cortou a orelha do soldado, Malco, eu fico imaginando a cena, ela parece dramática, mas nem tanto, ele pega, imagina isso, ele pega uma orelha no chão, coloca no lugar, e dizendo para Pedro, Pedro, não faça isso, olha o que você fez, vou ter que colar a orelha no lugar. E diz a Bíblia que ele colou a orelha na hora. Agora, o senso de humor de Jesus, ele tem o quê? Está no texto. Eles pegaram 153 peixes, está na praia uma fogueira e tem peixe pronto. Jesus é maravilhoso e sempre faz mais, abundantemente, além daquilo que você pensa ou pede. O teu peixe está pronto, foi ele que fez. A tua bênção está pronta, foi ele que fez. A graça foi dada a você, é ele quem faz. Aleluia! E o peixe, ô bichinho esquisito para comer. Primeiro que preparar peixe. Às vezes eu falar do peixe aqui, quem é que gosta de peixe? Levanta a mão aí. Tudo crente. Mas você há de convir comigo que é um negócio ruim de limpar. O cheiro se instala pela casa. E quando vai cozinhar ou fritar o peixe, é um desespero. Tem que limpar o peixe. Não sei se você é igual ao pastor que não gosta de espinha no peixe. E a espinha no peixe é um problema, ela sempre fica aqui, atravessada em posição que não deve. E a mamãe dizia assim, tem que comer miolo do pão, meu filho. Mas como é que eu vou comer? O negócio está matando. E ela queria ir colocar o miolo do pão na criança. Quer dizer, se a criança não morresse da espinha, morria sufocada. Mãe é uma benção às vezes. Come miolo. Mas o peixe de Jesus está pronto, foi limpo, está ali a fogueira acesa e ele está dizendo para eles, vem para cá, senta aqui, eu tenho pão e tenho peixe para vocês. E o peixe está totalmente pronto, está na brasa. Peixe na brasa, pastor Clóvis. Imagina a vergonha dos caras. Você imagina a vergonha desses caras que foram pescar? Que tapa de luva, de pelica, como dizia o outro. O Senhor, eu neguei, eu desobedeci, eu abandonei, eu fui mal, ele veio na praia, ele veio atrás de mim, ele ainda me dá refeição, e ele fala comigo, e realiza um milagre. Que Deus é esse? Agora Jesus tratou o problema com os discípulos, mas não acabou a missão não, disse, agora eu vou conversar com Pedro. Ah, chegou a hora. Imagina o constrangimento de Pedro, imagina Pedro lembrando daquele olhar de Jesus lá no pátio da casa. Jesus pegou, armou um divã, isso é fantasia minha, botou um divã, e disse, senta aqui Pedro, eu tenho um negócio contigo. E o diálogo que ele tem com Pedro é muito importante, sabe por quê, gente? Porque ele queria restaurar Pedro. Deixa eu dizer uma coisa para você, a intenção de Deus com a sua vida é te restaurar completamente. Mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha vacilado, mesmo que você entrou aqui cheio de culpa na cabeça, porque você negou ontem. Você fez o que não devia hoje de manhã. Ninguém sabe, e não precisamos saber, é uma questão sua com ele, mas eu quero declarar para você, que ele tem todo e total interesse em restaurar você. Tem uma fogueira armada, a fogueira da purificação, e ele chama Pedro, diz, Pedro senta aqui, eu já tratei com os discípulos. A maneira de Jesus tratar com os discípulos foi mandando 153 peixes para aquela rede. Vocês estão vendo aí, olha, eu continuo fazendo milagres, eu continuo aqui, eu estou na praia, eu estou ressurreto, eu vim buscar vocês, eu não quero vocês pescando, eu quero vocês evangelizando. Mas agora Pedro, foi 3 vezes que você me negou, eu te avisei. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta, E é claro que aqui a nossa língua, o português, limita um pouco o entendimento do grego do texto. Porque na língua portuguesa só tem uma palavra para amor. É amor. Mas na língua do Novo Testamento, no grego, que o Novo Testamento foi escrito, os gregos falavam de três tipos de amor, ou três palavras diferentes. Eu acho que você já ouviu isso na escola bíblica, ou você já ouviu isso algum dia, algum pastor pregando. Existe o amor para os gregos, o eros, que é o amor da atração física, da beleza do corpo, daí vem a palavra erotismo. Existe o amor de amizade, o amor filéu, o amor da fidelidade por uma pessoa. E existe o amor ágape, que seria o amor perfeito, aquele amor descrito em Coríntios 13. E por que eu estou dizendo isso? Porque as três palavras, ou esse texto, carece da gente entender a colocação original, porque Jesus olha para ele e pergunta. Eu vou fazer aqui uma adaptação para você entender. Ele diz assim: Pedro, senta aqui. Você me negou três vezes, meu filho. Você, além de me negar, você veio pescar, você levou gente com você, você botou todo mundo no caminho errado. Pedro, você me ágape. Você sente o amor pleno que deveria sentir? E Pedro responde: eu te filéu. Ele responde com um tipo de amor, digamos, inferior, um amor humano, um amor de amizade, enquanto Jesus pergunta para ele: você me ama com amor maior? E ele está dizendo: não, eu sou teu amigo, eu amo você como um amigo. E segunda vez: Pedro, você me ágape. E Pedro responde a mesma coisa: eu te filéu. Na terceira vez, talvez Pedro constrangido: mas não foi três vezes que você me negou, são três vezes que você vai ter que afirmar. Esse momento é muito importante. Pedro, você me ágape. A Bíblia diz que ele se constrange, que ele se entristece, que ele se magoa, como está aqui a versão da NVI no português, ele se magoa e ele responde. Ele responde sinceramente e diz para Jesus: eu te filéu. O que Pedro está fazendo é ser honesto. Ele disse, e agora ele não mente mais, agora ele não faz uma trapaça, ele não falseia. Ele diz assim: Senhor, eu ainda não te amo como eu deveria, eu gostaria, mas eu ainda não sei fazer isso, eu acabei de te negar. E quando Jesus viu a sinceridade, o amor dele, aquele amor de amigo e aquela necessidade de Pedro de ser honesto, ele disse: então, Pedro, apascenta as minhas ovelhas, você está pronto. Sabe quando você está pronto? Não é quando você é perfeito, porque ninguém o é, é quando você é sincero. E porque ele foi sincero, e a sua sinceridade o levou a entender: não, Senhor, eu não te agapo como eu deveria, eu não te amo como todo o amor que o Senhor tem por mim. E foi ali, diante da fogueira da praia, que o Senhor Jesus, no divã de Deus, tratou a consciência machucada de Pedro. Pedro, apascenta as minhas ovelhas, você agora está pronto, você não é mais o cara arrogante, você não é o cara que acha, o que se acha, você sabe que é fraco, você, Pedro, sabe que não chegou lá ainda, é você que eu quero. Deus usa gente sincera, apesar de fraca, Deus usa gente com o coração quebrantado, ao coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. E eu vou terminar encerrando um pouquinho da história final de Pedro.
eu lá na Itália vi uma pintura que eu não tinha visto ainda. Um quadro foi pintado numa igreja e era uma referência a Pedro. O que eu vou dizer aqui não está na Bíblia, está nos escritos da tradição cristã. Depois daquela experiência da praia, Pedro mudou. Pedro mudou. Pedro foi uma outra pessoa, e aquela conversão, lembra da conversão? Jesus disse, o dia que você se converter, aquela experiência de conversão, ela se completa em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre Pedro. Agora Pedro está pleno. Pedro é tocado pelo Espírito. E gente, uma pessoa tocada pelo Espírito Santo, ninguém segura. E Pedro, aquele pescador, sem qualquer escolaridade, ele tem uma intrepidez, ele tem uma ousadia. E quando ele está com João subindo na porta do templo, eles veem um aleijado, e o aleijado é curado por causa do nome de Jesus, e Pedro tem toda a autoridade. Aquilo causa um alvoroço em Jerusalém, nas cercanias do templo. E Pedro, pastores, ele vai pregar. Ele vai pregar o primeiro sermão da história do cristianismo. É Pedro que prega. E qualquer pregador admira. E olha para esse texto, se eu posso dizer assim, com uma inveja santa, porque naquele dia, aquele homem indouto, pescador, mas cheio do Espírito, renovando a sua esperança, ele prega um sermão que 5.000 pessoas se convertem. Ele levanta o aleijado da porta do templo. Em nome de Jesus, eu te ordeno. Olha para nós, levanta e anda. E Pedro se torna o maior líder da igreja de Jerusalém. E Pedro agora é outro. Pedro agora está tratado. Pedro começa exponencialmente a pregar o evangelho. E você vê a vida de Pedro, uma vida completamente mudada, transformada, porque ele experimentou. E eu quero dizer uma coisa para você: a nossa vida cada vez mais será melhor para Deus, na medida em que nós deixemos o Espírito Santo tomar conta. Quanto mais você deixar o Espírito Santo tomar conta, ele vai usar você de maneira poderosa, ele vai fazer coisas inimagináveis na tua vida, como ele fez com Pedro, e vai dar uma ousadia, que você nunca mais vai ser aquele cara vacilante, fraco. E a pintura foi a seguinte, não sei se está aí nas nossas mídias, mas é Pedro morrendo de cabeça para baixo, assim como Paulo morreu em Roma, Pedro também morreu, e ele é morto, crucificado. Mas diz a história e a tradição que quando ele vai morrer, ele diz, não posso morrer como o meu Senhor, eu não sou digno. E Pedro é crucificado de cabeça para baixo. E olhar essa imagem que vocês estão vendo aí é chocante. De um cara que negou, é claro que isso é uma pintura, de um cara agora que tem coragem, que tem força. Essa pintura está na cidade de Roma, e que sintetiza um homem que foi resgatado na praia, e que tomou uma decisão de nunca mais negar o Senhor, mas de ser uma pessoa cheia do Espírito, e ele morre de cabeça para baixo. Deve ter sido uma morte muito mais rápida do que a de Jesus, mas ele morre cheio de certeza. Eu completei a carreira que a mim foi proposta e guardei a minha fé. Quando nós chegarmos lá em cima, nós vamos conversar com ele, nós vamos estar juntos, nós vamos ter essa experiência.
Eu não sei se você entrou aqui afastado de Deus, distante, negando, mas eu quero dizer uma coisa para você: nessa Praia do Recreio, nesse bairro tão lindo, aqui nesse lugar tem uma fogueira acesa. E não é uma fogueira colocada pelos homens, é colocada pelo Espírito. E eu vou pedir a você agora que você fique em pé e feche os seus olhos. E eu quero dizer para você que você é um milagre de Deus, milagre. Como eu disse hoje pela manhã, feche os seus olhos e ore e agradeça a Deus o milagre que Deus fez na sua vida. O que Deus fez na vida de Pedro foi um milagre. Ele estava completamente perdido, ele estava completamente distante, ele tinha negado o Senhor, mas o milagre foi feito. E esse milagre que Deus fez na vida de Pedro, Deus está fazendo na sua. Você é um milagre. E nessa noite, talvez você esteja aqui, mas se sentindo longe, distante, com a consciência pesada porque negou. Porque negou. Mas Deus armou um divã nessa noite para trazer você para perto da fogueira dele. Ele vai aquecer teu coração. Eu queria que você orasse, ore, e diga para Deus: Senhor, eu te agradeço pelo milagre da minha vida. Eu era para ter sido morto, Senhor. Eu também já neguei o teu nome, eu também já me distanciei, eu também já fiz coisas que o Senhor disse para eu não fazer. Mas o Senhor veio me buscar, e hoje à noite, você que está pela internet ou aqui, o Senhor está dizendo para você: eu vim buscar você, eu vim trazer você de volta, eu vim restituir o teu ministério. Pedro, eu vim te dar uma chance nova. Ó Senhor, olha ao Senhor, coloque-se diante do Senhor. Peça perdão ao Senhor. Senta espiritualmente agora no divã de Deus, Senhor, e diz: Senhor, me perdoa. Me perdoa as vezes que eu te neguei.